Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Boa tarde, ouvintes. Mais um fim de semana chegando e para completar a tarde desta sexta-feira, aqui mais um programa Música é Lei preparado especialmente para vocês. Boa tarde. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial que vai falar sobre como é o trabalho de um promotor de justiça. Está aqui com a gente no estúdio Clenon Borges, o promotor de justiça Milton Matos da Silveira Neto. Boa tarde, promotor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar aqui do Música é Lei.
Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado, Timara, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui, né, nesse estúdio belíssimo, né, aqui da Assembleia Legislativa. Fiquei impressionado aqui com a beleza desse estúdio, né? E poder falar um pouquinho sobre o que é ser promotor de justiça, sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo na saúde, é uma alegria e agradeço imensamente ao convite.
Que bom, então já deu para sentir, né, ouvintes, que nós vamos falar hoje é um assunto muito importante, pertinente, e o Milton vai nos contar os detalhes desse trabalho que ele realiza. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre você, para que os ouvintes o conheça um pouco mais. Milton Matos da Silveira Neto é casado com Larissa Silveira, tem duas filhas. Formado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, é natural de Goiânia, mas a família é matogrossense, certo?
Isso. Inclusive, já sou cidadão matogrossense.
Cidadão matogrossense, olha que chique.
Outorgado por essa casa.
Ah, ele tá muito chique. Mas você veio para Mato Grosso, para Cuiabá, muito jovem, muito bebê ainda, né?
Não, meu pai, ele é matogrossense. Meu pai nasceu em Rondonópolis, na época, Rondonópolis era distrito de Poxoréu, né? Minha avó foi Miss Poxoréu, né, na década de 30, 40, não sei exatamente. E meu pai foi para Goiânia para fazer medicina, né? E na época não tinha medicina em Mato Grosso, hoje meu pai já é aposentado, né? Mas ele foi fazer medicina e acabou conhecendo a minha mãe. E aí eu nasci em Goiânia, mas vim para Cuiabá bebê. Então minha vida toda em Cuiabá, sou cuiabano de coração. Para mim, quem pergunta, eu sou, né, respondo cuiabano.
Cuiabano, que bom, que honra. E o que que o levou a trilhar na área do direito? Já era um sonho desde criança ou aconteceu por acaso?
Minha avó, ela sempre teve essa ligação, né? Minha avó trabalhava no estado, ela trabalhava na exatoria e eu nunca tive muito realmente, as coisas engraçadas, né? Eu nunca tive vontade de fazer cursos na área da medicina e acabei parando na promotoria da saúde, né? Mas sempre foi um sonho, né, fazer direito, e graças a Deus eu passei no primeiro concurso que eu fiz, né, passei para o concurso de promotor de justiça ainda muito jovem, tinha um mês que eu tinha feito 23 anos, quando eu tomei
bem
posse,
jovem,
bem jovem, né? E hoje não é possível mais, né? Hoje tem que ter 3 anos de formado, e na época eu fiz o último concurso que não precisou, então eu entrei no Ministério Público muito novo, né? Então eu tô com 41 anos, vou fazer 42 agora esse mês, e já vou fazer 19 anos como promotor de justiça.
Quase duas décadas.
Quase duas décadas já.
Então é promotor de justiça da saúde, especificamente de Cuiabá, né?
Isso.
Um assunto muito quente aqui na nossa querida capital, né? Aliás, saúde é o grande gargalo das cidades brasileiras. Então nos conte como é esse trabalho, qual a função de um promotor de justiça de saúde?
O Ministério Público, isso está previsto lá na Constituição Federal, né? Nós somos o fiscal da ordem jurídica, tutelamos os direitos difusos e os direitos coletivos e individuais homogêneos, indisponíveis. Então, toda essa parte de saúde, meio ambiente, criança e adolescente, todos esses direitos macro, vamos colocar assim, num linguajar menos técnico, né, são tutelados pelo Ministério Público. Então, a saúde, ela está prevista prevista lá na Constituição Federal, é um dever do Estado prestar esse serviço, né? O SUS é um sistema que não existe similar no mundo todo, né? É um sistema público de saúde universal que faz desde a atenção primária, que é aquele primeiro atendimento nas unidades básicas, até uma cirurgia, um transplante extremamente complexo. Então, não existe nada parecido. É lógico que tem todos os seus desafios, mas eu me apaixonei pelo SUS. Eu estou um ano nessa promotoria, eu fiquei 4 anos afastado, eu trabalhei na administração do Ministério Público, na gestão do Dr. José Antônio, eu era secretário-geral, e quando eu saí da administração e eu assumi essa promotoria, eu me vi apaixonado por um tema, porque eu sempre brinco que eu tenho um dos melhores empregos do mundo, ou quem sabe até o melhor, porque eu sou remunerado para cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas. Para você ter uma ideia, que nós fizemos uma escuta, o Ministério Público, no seu planejamento estratégico, ele fez uma escuta ouvindo a população. Povo de Mato Grosso, qual é a área que vocês querem que o Ministério Público atue? A número um foi justamente a saúde. Então, olha a responsabilidade que hoje eu tenho, né? De ser promotor da saúde de Cuiabá. E por mais que seja promotor da saúde de Cuiabá, como a grande parte desses serviços de alta complexidade estão situados justamente em Cuiabá, acaba que é uma promotoria de atuação estadual. Porque tudo que acontece em Cuiabá, todas as coisas que nós conseguimos aqui, todos os novos serviços que são implementados em Cuiabá, tem reflexo no interior. Porque dá para a maior parte do estado a referência é Cuiabá. Então eu falo que a minha promotoria é uma promotoria de Cuiabá, mas com atuação e abrangência estadual.
Pois é, mas como que isso funciona na prática? Porque o foco do promotor de justiça da saúde pública é a defesa do Sistema Único de Saúde?
Eu atuo ali na minha promotoria de maneira coletiva. Então, assim, nós lá, na minha promotoria especificamente, eu não entro com ação de saúde individual. Eu não vou atender um cidadão lá para pedir um medicamento para ele, para pedir uma cirurgia para a pessoa, né? Se ela é criança, é na promotoria da criança. Se é um idoso, vai para a promotoria do idoso. A minha promotoria é para atuar de maneira macro. Então, nós fiscalizamos. Principalmente hoje o foco nosso, inclusive está no nosso planejamento, é a atenção básica. Então a gente faz visitações nas unidades básicas de saúde para verificar se está faltando remédio, para verificar se a equipe, porque existe portaria do Ministério da Saúde, para verificar se a equipe está completa, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Hoje tem muitas unidades que também prestam atendimento de saúde bucal. Então a gente fiscaliza se a estrutura dessa... Nós temos uma equipe técnica de engenheiros, arquitetos que fiscalizam a estrutura. Além disso, nós também fiscalizamos as UPAs, né, que já é uma que a gente chama de unidade secundária, verificamos se é tempo de espera, verificamos falta de medicamento também, a regulação. Então, tudo que for saúde, os hospitais, por exemplo, vou dar um exemplo prático, acho que fica mais fácil para o ouvinte entender. Eu fiz uma visita há umas duas semanas atrás no Hospital São Benedito, e eu verifiquei que lá estava parada a máquina que faz a hemodinâmica. O Hospital São Benedito é um hospital que a vocação dele é para serviços de cardíacos. Como que você tem um hospital que o serviço dele é cardíaco e a máquina que é utilizada para fazer cateterismo e angioplastia não está funcionando?
Difícil.
É a mesma coisa de um carro sem combustível, né? E aí não estava funcionando o serviço de imagem lá no São Benedito. Então, já fiz essa visita junto com a equipe hoje, que o procurador-geral delegou para mim a fiscalização do TAC da saúde. Então, eu estive lá com a equipe de apoio, com os gestores, mas prontamente foi recebido pela equipe da empresa cuiabana. Foi feita uma solução, já foram pagas essas empresas com validação dos pagamentos pelo Tribunal de Contas e esse serviço retornou. Já está funcionando, voltou a hemodinâmica lá, voltou o serviço de imagem lá. Então, nosso trabalho é visitar em loco qualquer tipo de serviço de saúde que não esteja funcionando. Nós, enquanto Ministério Público, eu tenho uma forma de trabalhar que eu não gosto de judicializar os problemas. Não é nenhum problema com o Poder Judiciário, não estou falando que não vai resolver no Poder Judiciário, mas eu sempre busco, e isso é uma tendência no Ministério Público, a gente resolver de maneira consensual, na base do diálogo, como a Assembleia faz, Não é como um deputado faz. O deputado, quando ele tem um problema, o que, que ele faz? O deputado, vocês aqui trabalham na Assembleia, o deputado vai lá conversar com o prefeito, o deputado vai lá conversar com o governador. Então, a minha forma de atuação na promotoria, eu não sou um político, mas a minha forma de atuação que eu acho mais eficaz para esse tipo de problema é uma atuação de diálogo com o gestor. Isso está dando muito mais resultado do que simplesmente você receber um problema e judicializá-lo.
Otimiza o tempo, né, doutor?
É muito mais rápido. É muito mais rápido. Por exemplo, aqui junto com... Eu faço parte oficialmente de uma comissão aqui da Assembleia, que é a Comissão de Saúde Mental, presidida pelo deputado Avalone. E na Comissão de Saúde, que hoje era presidida pelo deputado Lúdio, hoje é presidida pelo deputado Dr. João. Acho que semana passada ele já assumiu. Se ele não assumiu ainda, mas ele vai assumir essa Comissão de Saúde. Quase toda terça-feira eu estou aqui na Assembleia Legislativa, participando das comissões. E aqui são discutidos temas importantes, eu estou sempre presente. Se tem alguma coisa que eu posso fazer lá pelo Ministério Público, eu abro um inquérito civil, eu converso com os deputados. Junto com o Avalone na Comissão de Saúde Mental, nós conseguimos com o governo 20 milhões de reais a mais no orçamento do Estado para cuidar da saúde mental, para melhorar o financiamento de CAPS, para melhorar... Enfim, eu consegui, lá na Promotoria de Saúde, numa parceria com o Dr. Mauro Zac, que é da improbidade administrativa, num acordo de improbidade, eu consegui 6 milhões de reais para a saúde de Cuiabá. Dinheiro está depositado na conta da Prefeitura para ações de fortalecimento de saúde mental. Nós vamos fazer um CAPS 3, que é um CAPS que já pode ter ali uma internação por algum período. Nós vamos fazer uma nova residência terapêutica, nós vamos fazer os leitos de retaguarda em saúde mental, nós vamos fazer reforma de uma residência terapêutica e a construção de outra.
Nossa, quanto avanço!
Nós vamos fazer uma reforma do CAPS infantil, que ali atrás da Unic está parada há 2 anos, fazer essa reforma não saiu do papel ainda, vamos usar esse dinheiro. O Avalone, inclusive, já prometeu uma emenda de 2 milhões de reais para que a gente possa fazer isso, para somar os 6 milhões, se precisar de 7 milhões e meio. Então, a nossa atuação hoje na seara da saúde, oncologia, né? Eu notifiquei o Estado provavelmente vai assumir o contrato do Hospital do Câncer, vai assumir o contrato do HGU, talvez o Hospital do Câncer vai ser um grande hospital 100% SUS em oncologia. Né? Isso é um grande avanço. Né? Enfim, é tanta coisa. Se a gente fosse falar que tudo que nós estamos fazendo nesse um ano, a gente ia ficar uns 2 dias aqui conversando sobre saúde, porque é muita coisa, né? A saúde é universal. Infelizmente, não há dinheiro para tudo. Então a gente tem que ter uma gestão sem corrupção e sem e também uma coisa que eu já vi muita gente dizendo, e eu concordo 100%, que também o dinheiro mal gasto. Porque não basta não ter corrupção. Também o dinheiro que é curto, ele tem que ser bem empregado para não se gastar à toa. Gastar com serviço de saúde. Por isso que uma vez eu visitei empresa de tecnologia em São Paulo. Fui na Google, Oracle, Tibico, para conhecer tecnologias voltadas ao serviço público. Todas essas empresas, na entrada dessas empresas, existe um ditado dizendo assim, mais ou menos a mesma coisa. Em Deus nós acreditamos, nas demais pessoas elas têm que nos trazer dados. E é justamente isso. O tomador de decisão, seja um procurador-geral de justiça, seja um governador, seja um prefeito, ele tem que tomar decisão baseado em dados, porque os recursos públicos são escassos. Então, se você tem dados e você utiliza um planejamento, estratégia, você emprega melhor esse recurso. E com os recursos, se a gente tiver dinheiro para tudo, ok, mas não temos. Então, o que nós vamos direcionar os poucos recursos que nós temos? Para áreas que sejam estratégicas.
E daí a importância, né, de ter essa força-tarefa, né, trabalhando juntos, né, e também ter o representante, né, um promotor de justiça da saúde, atuando como o senhor está atuando, né? Nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa. Vamos encerrar ouvindo a música que o senhor escolheu aqui, Tempo Perdido, com Legião Urbana. Gosta dessa música, da banda?
Eu amo essa música. Inclusive, eu toco um pouco de guitarra e violão e eu gosto muito de tocar essa música.
Olha, que maravilha. Então, vamos ouvir e voltamos daqui a pouco. Até mais. Estamos de volta com o programa Música é Lei aqui na 89,5 FM. Lembrando que este programa tem o apoio da mesa diretora na presidência, o deputado Eduardo Botelho, na Secretaria de Comunicação Social, Rosimeire Felfili, na Superintendência de Rádio, a Tatiana Medeiros e na gerência de rádio, Eduardo Ferreira. Aqui na técnica de som, Luciano Campbell. No bloco anterior, nós falamos com o promotor de Justiça da Saúde, Milton Matos, que já nos contou como é essa função do trabalho dele, da Justiça da Saúde, e o trabalho que desenvolve também aqui em Cuiabá. Milton também já atuou como secretário-geral do Ministério Público, isso lá em 2019. De 2019 a 2022, é isso, isso mesmo, promotor?
Isso.
E como foi essa experiência? Conta pra gente.
Essa experiência foi algo que, para mim, foi muito marcante. Quando eu recebi o convite para trabalhar na administração, né, a gente, nossa formação é jurídica, né, eu sou formado em direito, como todos os promotores, e aí você está de um lado do balcão, cobrando. Né? Enquanto promotor de justiça, você cobra o gestor, você, né, notifica e, de repente, você vira o gestor. Então, você vai para o outro lado do balcão. E passa a entender toda a dificuldade de você gerir essa máquina. Né? O Ministério Público é um órgão que tem um grande orçamento, né? É bem parecido aqui com o orçamento da Assembleia. Só que, ao contrário, por exemplo, da Assembleia, que vocês estão concentrados aqui num prédio, nós temos, salvo engano, 70 sedes, 70 e poucas sedes. Então, um número de servidores enorme.
Está presente em boa parte do estado.
Todo o estado. Né? Nós estamos em todos os estados. Então, nós temos da manutenção nos prédios, nós temos que cuidar da parte de logística de veículos, nós temos que cuidar da parte de pessoal. Então, da noite para o dia você se torna um gestor. E essa experiência de você aprender a lidar com orçamento, eu fiquei também nesses 4 anos, eu fui suplente no Conselho de Previdência e no Conselho Deliberativo, né, que ficam os chefes de poder no Conselho de Previdência. Foi uma experiência muito grande, aprendi muito sobre Previdência, participei de várias votações importantes lá do Plano de Previdência, enfim, toda aquela... Peguei aquela parte de reforma, isso me deu uma bagagem muito grande para lidar com a administração pública. De gestão de pessoas, gestão de orçamentos, de lidar com o colega também, porque você é se demandante, você se torna demandado.
Sim.
Né? Então, isso foi uma experiência muito grande, proveitosa para mim, e que inclusive eu uso ela muito nessa promotoria da saúde. Por quê? Porque essa promotoria da saúde, como essa promotoria é uma promotoria que ela atua praticamente com saúde pública, eu atuo com gestores, conversando com secretário municipal, secretário estadual, adjuntos, hospitais filantrópicos. Essa experiência da administração, eu levo muito disso hoje para a minha atuação funcional. Que aí é o que eu já disse aqui, né? Construir soluções através do diálogo. Isso é uma tendência nacional do Ministério Público. Inclusive, não sou só eu, não estou inventando a roda. Uhum. Né? Hoje, até no nosso sistema do Ministério Público, o promotor é obrigado a lançar um movimento no sistema de autocomposição. Ele tem que tentar o diálogo, né? Para que a ação judicial seja um momento posterior, mas sempre tentar a formação. Nós temos que pegar o promotor de justiça e formá-lo como um grande mediador. Né? E na administração você aprende a fazer isso, porque não dá para fazer tudo, não tem recurso para fazer tudo, não é possível se atender todos os seus pedidos que chegam ali para a administração. Mas uma coisa que... que eu, né, isso foi uma marca até na gestão do Dr. José Antônio. Se você diz não para um, você tem que dizer não para o outro. Se você diz sim para um, tem que se dizer sim para o outro. Ou seja, tratar todos de maneira igualitária. Porque todo mundo não tem problema, acho que as pessoas não têm problema de ouvir o não. Ela não quer ouvir o não e o colega que está do lado ouvir um sim. Né? Então, isso que eu acho que é o gestor. Né? E fazer políticas, porque eu acho que muita gente hoje ela é preocupada com uma gestão política de 4 anos. Ah, o que, que eu vou fazer para daqui a 4 anos? Não. Eu penso que nós temos que pensar políticas de Estado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na política de oncologia, né? Tem um comitê de oncologia que eu presido de uma ação judicial, que a gente fazendo reunião com o Estado, conversando, e aí alguns avanços foram acontecendo, central de biópsia no município. O Estado hoje apresentou na última reunião para nós uma política para a oncologia. Ou seja, independente se o governador hoje é o Mauro Mendes, se amanhã vai ser quem seja, né?
Vai se manter, né?
É uma política. Porque esse que é o grande problema, né? Todo governo que entra fala assim, não, eu sei fazer. Aí desfaz tudo o que o outro fez, aí volta do zero. Então, se você tem uma política de Estado, o outro continua da onde parou. Mas você tem por isso que é importante, uma coisa que a gente não dá muita bola, porque é um negócio que não é todo mundo que gosta, tem gente que acha chato, tem gente que acha que não dá resultado, mas dá. Chama planejamento estratégico. A gente precisa saber para onde nós estamos indo. Principalmente o Ministério Público. Por quê? Porque nós temos lá, por exemplo, na saúde, eu não consigo fiscalizar tudo. É impossível. Eu não consigo estar em todas as unidades de base de saúde, eu não consigo estar em todos os hospitais, eu não tenho perna, nem eu, nem minha equipe tem perna para fazer isso. Então nós temos que focar no que é o nosso planejamento, resolver um problema de cada vez. Só que o problema é que hoje tem tanto problema e vem uma enxurrada de tudo de uma vez, a gente não consegue ficar só nenhum. Mas esse é o correto. Por exemplo, na infância e juventude, tem duas metas para os promotores da infância e juventude. No criminal, tem duas metas para o promotor da criminal, porque nós não conseguimos abraçar tudo. Agora, eu, enquanto promotor de justiça, nós temos, eu falo isso, nós, o Ministério Público, nós temos que ocupar espaço. Por quê? Porque o Ministério Público é um órgão extremamente respeitado. Quando você fala Ministério Público, as pessoas ouvem e as pessoas têm respeito pelo Ministério Público.
E o cidadão pode ajudar nessa fiscalização?
Claro, inclusive nós temos canais, tem o canal da ouvidoria, o nosso site lá, www.mpmt, que é MP de Ministério Público e MT de Mato Grosso. .mp de Ministério Público de novo, .br, tem um link da ouvidoria lá, você pode fazer até anônima, fazer a sua denúncia, o pessoal da ouvidoria encaminha para o promotor, né, é responsável, ou se você não precisa ser anônimo, se quiser, você coloca seus dados lá, inclusive, quando você faz uma representação é gerado um protocolo, é gerado um procedimento administrativo.
Tem um retorno para esse cidadão que
está participando, né? Você pode acompanhar online o que está sendo feito no processo, foi dado despacho, foi dado andamento, nós temos prazos para ser cumpridos, nós temos 90 dias para dar andamento numa notícia de fato, que é essas representações, essas denúncias que chegam. Nós temos prazo para concluir inquéritos civis. Nós temos uma corregedoria que está sempre ali alerta, nos fiscalizando. Não vai achando que o promotor faz o que quer. Não. Existe uma corregedoria que fiscaliza, que dá prazo, que cobra. Então, nós também somos cobrados. Eu sempre falo que nós, o Ministério Público, é um órgão que nós temos que dar muito resultado para a sociedade. E hoje nós damos, inclusive, com os valores que nós hoje recuperamos em acordos, em o CIRA, por exemplo, que é uma força-tarefa, mas que ali o Ministério Público está presente, nas promotorias da improbidade, hoje nós recuperamos muito dinheiro para o Estado. Né? Se a gente colocar na balança, que eu não tenho esse dado preciso, então não vou chutar um número aqui, mas se colocar o custo do Ministério Público que nós recuperamos hoje de recursos, nós praticamente nos pagamos. Né?
Olha, porque que curioso, a gente, né? As pessoas não sabem,
não,
né?
Não sabem. Se colocar todo o trabalho que o Ministério Público integra no CIRA, né, que ele está ali junto, não é só o Ministério Público, mas ele está junto. As promotorias da improbidade, as promotorias do meio ambiente fazem muitos acordos. As praças em Cuiabá, muitas praças em Cuiabá que a prefeitura está fazendo com recursos de acordo das promotorias do meio ambiente. Trabalho das doutoras Ana Peterline e Maria Fernanda.
Olha que maravilha. É. Já aproveitando essa questão, eu quero saber do senhor qual que é a sua visão técnica sobre a situação da saúde em Cuiabá. O que a Secretaria Municipal de Saúde precisa fazer para que o setor avance?
Hoje nós temos um grande gargalo em Cuiabá, que é o financiamento, né? Hoje, eu conversei isso pessoalmente com o prefeito Emanuel Pinheiro, né? Eu conversei com ele e conversei com o secretário, já conversei inclusive com o presidente da Assembleia, o deputado Botelho. Hoje nós temos uma questão, são várias situações, mas hoje a gente precisa, Cuiabá precisa de dinheiro para tocar todos os serviços. O prefeito precisa repassar a LOA, né? Pelo menos o valor da LOA, né? Porque hoje não está sendo repassado para a Secretaria Municipal de Saúde a integralidade do valor da LOA e não tem como tocar a saúde.
Porque está lá no orçamento, na lei do orçamento.
Não tem como, por exemplo, a empresa cuiabana. A empresa cuiabana, ela toca o HMC e toca o São Benedito, né? Ele tem um custeio de 25, 28 milhões. A prefeitura não está, o cofre do município, né? Não está passando o valor de custeio da empresa cuiabana e fica lá, paga fulano. Como que você. Não tem.
Então,
não tem mágica, né? Tem que ter dinheiro.
Então, causa a situação?
Olha, eu não gosto de falar a palavra caos, porque depois eles já jogam na mídia. Promotor da saúde falou que a saúde está um caos. Eu não gosto de usar essa expressão, porque não dá um cunho assim um pouco político. Mas o que eu vejo é que precisa dinheiro para que as coisas funcionem. Existe um déficit de financiamento também na saúde de Cuiabá, inclusive parece que está na mão do conselheiro Guilherme Maluf, para repactuação. Existe um negócio chamado PPI, que é a pactuação entre os municípios, que tem municípios que recebem dinheiro do governo federal, vai para o município X, mas esse serviço que o município X recebe acaba sendo executado por Cuiabá. Então, Cuiabá tem um déficit hoje de 45 a 70 milhões de reais por ano que ele deveria receber, mas que vai para outros municípios. Então, isso é algo que parece que a última pactuação dessa é em 2010. Né? Isso é uma coisa urgente, é um trabalho enorme, mas tem que ser feito. Parece que o Guilherme Maluf está tocando isso aí. Né? Espero que ele consiga. Eu já me coloquei à disposição dele. Eu sou o Tribunal de Contas, nas pessoas, os conselheiros Sérgio Cardo e Guilherme Maluf, são grandes parceiros hoje do Ministério Público, especialmente na área da saúde. Né? Estão sempre à disposição, tudo que a gente precisa, eles e a recíproca é verdadeira, também tudo que eles precisam, nós estamos ali. Temos um trabalho hoje muito forte, Ministério Público, a Promotoria da Saúde com o TCE. Assim como nós temos também com a Assembleia, via Comissão de Saúde aqui e Comissão de Saúde Mental também. Mas a gente precisa resolver essa questão dos repasses, né? Habilitar serviços. O que é habilitar? Existem serviços que são prestados pelo município de Cuiabá que podem receber dinheiro do Ministério da Saúde e não recebem. Exemplo, a parte de saúde mental, porque nós não temos esses leitos de saúde mental funcionando, não consegue vir dinheiro do Ministério da Saúde para bancar as residências terapêuticas, que tem 6, para bancar os CAPs.
Então precisa resolver essa questão.
Precisa resolver. Isso é urgente, isso já tinha que ser resolvido há 20 anos.
Nossa.
Então, esses leitos de retaguarda em saúde mental, a gente precisa urgentemente deles, para que a gente possa habilitar todo o sistema e vir dinheiro novo. Porque, eu não sei, eu não conheço a fundo ali as finanças do município de Cuiabá, mas eu penso que se foi aprovada uma lei orçamentária prevendo 1 bilhão e 200 milhões de reais para a saúde, e se Cuiabá estiver arrecadando, não tem déficit de arrecadação, o dinheiro da LOA tem que ser passado. Porque senão não tem como fazer nenhum tipo de planejamento. Né?
Fica inviável, né?
Inviável. Hoje, por exemplo, o município de Cuiabá recebe, eu não lembro se é 29 milhões, algo assim, 28 milhões, eu não sei o valor exato. Que é o chamado Teto MAC. Esse dinheiro vem lá do Ministério da Saúde. O dinheiro é totalmente repassado, grande parte mesmo é repassado apenas para os hospitais filantrópicos. Cuiabá não coloca dinheiro diretamente. É lógico, indiretamente coloca, porque aquele paciente que chega num hospital filantrópico, no HK, no outro, ele pode estar vindo de uma UPA e ali teve dinheiro do município, pode estar vindo de uma unidade de base de saúde e ali teve dinheiro do município. Mas, especificamente nos hospitais, ele não tem dinheiro do município de Cuiabá. Então, por isso que está se trabalhando, eu acho que vai acontecer isso, estou confiante que o Estado vai assumir a contratualização desses hospitais de alta complexidade. Porque eu acho que o município ele tem que Cuiabá é uma coisa à parte, porque Cuiabá é capital. Mas a maioria dos municípios eles têm que focar nas unidades básicas de saúde, né? E deixar a média alta complexidade para o Estado. Né? É um problema assim, que eu acho que não é da noite para o dia que vai ser resolvido. né? Não é da noite para o dia. Tem que fazer muita gestão, gente muito competente em lugares estratégicos. Melhorar o financiamento, vir dinheiro novo, porque tem. É, eu lembro até, eu acho que vi matérias que, ó, mesmo quando o Estado estava a Secretaria Municipal de Saúde estava em intervenção do Estado, quando foi mandada a lei orçamentária, né, a despesa da saúde para Cuiabá, estava já com um déficit de 600 milhões. Mesmo com a LOA, não é um déficit de dívida. Mas estou falando assim, além do que estava previsto na LOA, precisava de melhorar o financiamento. E, então, ou seja, precisa de dinheiro. E hoje não está sendo repassado para a Secretaria Municipal de Saúde tudo que é devido para a LOA. Agora, eu tenho que verificar se está tendo algum problema de arrecadação do município de Cuiabá. Se não tiver, esse dinheiro tem que ser repassado. Eu já conversei com o prefeito, né? Ele falou que estava fazendo ajuste, agora vem IPTU, IPVA, né? Tem um mês bom de arrecadação, né, para Cuiabá, e ficou de regularizar esses repasses. Porque sem esses repasses para a Secretaria Municipal de Saúde, isso eu estou falando é um mínimo para que eles consigam trabalhar. Porque senão vai atrasar mais fornecedores e serviços essenciais e vai explodir em 60 dias. Por quê? Porque se você não paga as empresas, se você não paga o fornecedor, as pessoas que trabalham têm que receber.
Tem que receber, né?
Você é um empresário, você tá lá, você tá. Os médicos, o cara é dono de uma empresa para serviço médico. Atrasa um mês, atrasa dois meses, atrasa três meses, não tem como trabalhar dessa forma.
E o resultado, o reflexo disso tudo é a população.
Os hospitais hoje são todos pejotizados. Hoje os hospitais, não é só de Cuiabá. Você pegar os hospitais estaduais, você não vai achar lá um servidor concursado, tirando acho que o pronto-socorro municipal de Cuiabá, que ainda tem, né? A maioria ou quase 100% ali são de médicos do município de Cuiabá, mas você pegar o HMC, São Benedito, Santa Casa, Metropolitano, ou os outros regionais aí do interior, é quase 100% empresas que prestam serviço. O cara ganhou uma licitação, um contrato emergencial, indenizatório, ele está prestando um serviço ali, ele é responsável desde o remédio até o serviço médico. Então, se uma empresa para, é uma empresa que faz higienização do hospital. Se essa empresa parar, você para o hospital.
Para o hospital.
Que faz esterilização. Se uma empresa que faz cirurgia ortopédica, se faz cirurgia cardíaca, se uma empresa que tem a responsabilidade pela porta vermelha do HMC, que tem responsabilidade pelo tratamento de queimados. Qualquer desse serviço, se ele para, é um prejuízo enorme. O que eu acho que não é... Inclusive, uma vez por mês eu sento com toda a secretaria, o secretário municipal de saúde, com seus adjuntos e o pessoal da equipe de apoio e monitoramento. E nós, eu coloco todo mundo sentado comigo, porque eu estou fiscalizando o TAC. Uhum. Né? Então a responsabilidade é minha. Então eu sento todo mundo lá e ali não tem política. Não tem política. Ali a gente fala de saúde, eu proíbo política ali. Quem quiser falar de política, né, não vá, porque eu não aceito política ali. A gente conversa sobre saúde. O que que nós podemos fazer para melhorar a saúde de Cuiabá? E ali a gente discute, procura soluções, né? Então, eu quase todos os dias eu converso com um secretário de Estado, ou adjunto, ou um diretor de regulação, porque, né, todo dia alguém me liga várias vezes por dia, inclusive. Né?
E é um trabalho que reacende as esperanças, né, do povo.
Exato.
Que precisa desse trabalho, né, do resultado, do serviço de saúde. Né?
O que depender, porque assim, nós enquanto Ministério Público, nós não temos a chave do cofre. É. Eu não sou gestor. Eu não sou secretário municipal de saúde, não sou secretário estadual de saúde. Eu não sou e não serei secretário. Né? Hoje, antigamente, promotores podiam ocupar cargos de secretário. Né? Hoje o Supremo não permite. Então, eu não tenho nenhuma pretensão, zero chance de eu ser secretário. Então, eu vou ficar como promotor de justiça fiscalizando a saúde. E é já justamente essa minha... Eu estou falando isso porque já tem chegado. Não, você podia ser secretário de saúde. Não sei o que. Eu falei... Gente, isso é a chance zero da zero do zero. Agora, nós, enquanto Ministério Público, nós não somos um gestor, mas a gente pode auxiliar o bom gestor. O Ministério Público, ele é um grande parceiro do bom gestor. daquele que quer fazer a coisa honesta, daquele que quer fazer a coisa certa, daquele você pode ter certeza. Eu não estou falando só de mim, estou falando de todos os promotores e procuradores do Ministério Público do Brasil. A gente quer ajudar. Como eu vejo visitando a Assembleia, visitando o Tribunal de Contas, visitando... O Tribunal de Contas não, porque também é órgão de controle, mas a Assembleia, que é um órgão político e muito no governo, que a maioria das pessoas, as prefeituras, a maioria das pessoas, elas querem acertar. A maioria das pessoas querem fazer um bom trabalho. É a minoria que não quer. É a minoria que às vezes quer ir para um caminho que não é o correto. A maioria quer fazer, porque se as pessoas soubessem o trabalho que dá ser gestor, eu fui gestor 4 anos. Se as pessoas soubessem o trabalho que dá ser gestor, a pessoa tem que ter coragem.
É um grande desafio, né,
doutor? É demais, tem que ter muita coragem a ser gestor.
E todo esse trabalho árduo, né, que a gente já está aqui ouvindo, falando, dá também para conciliar, né, fazer o seu momento de diversão com a família e amigos. Qual que é o seu hobby, além de tocar guitarra, que eu sei?
Ah, eu gosto de jogar tênis, jogo uma bola, mas olha, eu confesso que o futebol não é o meu...
Não é só praia.
Não, eu jogo. Assim, inclusive, sábado eu joguei lá. Nós jogamos lá no onde eu moro, lá, a turma dos 40 como a turma dos 50. Nós perdemos para a turma dos 50, né? Ainda perdemos, acho que de uns 5-2 ali,
né? Eu acho que aí cabe uma revanche.
É, mas olha, eu vou falar para você, viu, a turma ali... Então, assim, eu gosto de jogar uma bolinha, mas eu acho que eu tenho um pouquinho... Não, não que eu tenha talento, né? Mas eu sou um pouco melhor para jogar tênis. Eu gosto de jogar tênis, a bola, mas a minha paixão mesmo é música. Eu gosto de instrumento, de corda, né? Então eu toco violão, toco viola caipira, agora eu tô tocando um pouquinho de guitarra, eu sou apaixonado, canto um pouco, não é muito não, a voz não é grande coisa, mas pra enrolar a gente enrola. E eu sou apaixonado por música e eu gosto de ficar muito com minha família, né? Eu não sou muito de em festas, em shows, essas coisas eu não vou. Mas em casa com a família mesmo, com os amigos, um grupo de amigos próximos e a gente tá sempre junto, porque... Na vida da gente, uma coisa que eu aprendi é sempre fazer amigos, né? E estar sempre perto da família, né? Se a gente estiver perto da família, dos amigos, não tem como dar errado.
Verdade. Qual que é o time do coração?
São Paulo. E Cuiabá, né?
Ah, por favor,
Cuiabá.
Né?
Eu engraçado, né? Eu fui assistir o jogo do ano passado. Eu fui assistir o jogo do Cuiabá e São Paulo. Levei minha esposa, as meninas, né? E tava um amigo meu também lá com a esposa e as filhas dele, né? E ele também São Paulino, né? Nós fomos na torcida do Cuiabá. E eu tava torcendo pro Cuiabá. Porque pô, eu sou cuiabano, tô aqui, né? E o Cuiabá precisando de ponto. Aí o Cuiabá ganhou do São Paulo e o Cuiabá fazendo gol. E eu comemorando os gols. Ele olhava pra mim e falou assim, mas como, cara? Você tá comemorando, você não é São Paulo. Eu falei, cara, eu sou mais Cuiabá, né? Hoje nós estamos aqui, nós temos que lutar. É pelo Cuiabá. O São Paulo é um time que é incaível. Ele não vai pra segunda, é time grande, né? Não vai pra segunda divisão, né? Então vamos torcer pro Cuiabá. Que também o Cuiabá nunca caiu, né? Brincadeira, gente. Mas é verdade, o São Paulo não cai.
Não, né? Suas considerações finais, participando aqui do Música Lei.
É, só agradecer mesmo o convite e falar sobre Ministério Público, falar sobre saúde. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo ser promotor de justiça. Eu acho que é a melhor profissão que existe, né? Nós somos remunerados para cuidar de pessoas. Então, assim, não tem nenhuma profissão melhor que essa, né? Na minha concepção, é lógico que tem gente que pode, né, ser médico, ser engenheiro, também se cuida de pessoas, mas o Ministério Público, além de cuidar de pessoas, nós temos o poder de transformar a realidade à nossa volta. Isso que eu acho que é o mais legal, de você, através da sua atuação, e não, quando eu falo atuação, o exemplo arrasta. Quando você começa a atuar, você começa a melhorar as coisas, as pessoas vão atrás, as pessoas procuram o Ministério Público, elas querem que o Ministério Público esteja perto. Então, para mim, isso é uma satisfação. E espero vir aqui mais vezes, né? Quem sabe falar de outros assuntos,
com
né?
Com certeza.
E eu agradeço, um abraço aí a todos os ouvintes e até a próxima.
Que bacana. Esse foi o Milton Matos, que é o promotor de justiça de Cuiabá. Obrigada, ouvintes. Chegamos ao final de mais um programa neste sextou. Ele escolheu a música Primeiros Erros. E é assim que nós vamos finalizar o nosso programa desta super sexta-feira. O senhor é fã da banda? Capital Não, mas, Inicial.
É, essa é Capital, né? Essa é uma história romântica com a minha esposa. Então eu coloquei essa aí.
Um beijo, né, pra sua esposa, ela, né, a Larissa.
Então essa é especial pra ela.
Então vamos ouvir Primeiros Erros. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
Yeah.